Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
Pri, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra dar. Qual você quer primeiro?
Manda ruim.
Chegamos ao último episódio da terceira temporada do nosso podcast.
I went my way, I found the light because you were the phone. When my heart decide, where it come to really live it on. I went my way.
Ficou bonita. Você já cantou essa na Umbral?
Ela me ignora, né? The way we love you when I count around me.
Nossa! Você chegou, tá? A produção, ela não chegou? A produção disse que você chegou no tom.
Cheguei tá? Com um tapa na tua cara.
Mas é isso, gente. Último episódio da terceira temporada. Como vocês sabem, é uma pausa. Vamos aproveitar esse momento pra
viajar
atualizar.
O país. Então, viajar, espreitar, conhecer novas culturas.
A gente vai aproveitar esse recesso pra soltar novos cortes lá no Instagram, né? E também avisaremos por lá, arroba o quê, Pri?
Dona Helena Podcast.
Quando que a gente retorna
então,
pra quarta
fica
temporada.
Ligado.
É. Mas também sairá aqui um teaserzinho pra vocês. Olha, tá chegando a nova temporada, então tá sucesso.
Mas é só uma pausa pra
Sim.
gente, né, voltar com tudo depois, com gás total.
Exatamente. E agora vem a notícia boa, posso?
Pode.
Os
Solta.
Episódios extras, exclusivos pra apoiadores, eles vão continuar durante esse recesso de temporada. Ou seja, clicando no link que tá na descrição desse episódio, você se torna um apoiador ou uma apoiadora pela Orelo. E também tem acesso a esses episódios que sairão todas as terças-feiras.
Sim,
né?
A partir de R$10 você tem acesso a episódios extras exclusivíssimos, meu amor.
E aí, só um detalhe. Não é acesso contando a partir de agora. É de tudo.
Tudo. Desde
ilimitado.
Que tudo era mato.
Exatamente.
Tá,
então fica aí essa dica pra vocês. Hoje, marcando o episódio de número 30.
30 não, 70. Desculpa, gente, Covid.
Vamos falar de um sentimento que faz parte da gente. Nós, seres humanos imperfeitos, errados e errantes aqui nesse planeta de prova e expiação. Que é qual, Pri?
A inveja, que eu já senti, você já sentiu, todo mundo, gente. Todos os nossos Pri já sentiu aquela pintinha de inveja.
Uhum, um pecado,
né?
Capital. Qual que é o seu, que você acha que o seu maior pecado capital?
O meu? Preguiça.
Nossa.
O meu é a preguiça, de verdade. Mas agora também tá a gula. Um pouquinho andando assim, mas a gula ainda tá bem lá embaixo. Preguiça.
Eu acho que
tá
eu já fui
alto.
Mais preguiçosa, sabia? Eu já fui mais. Hoje eu consigo equilibrar. Você realmente, eu sem
Não.
dúvida acho que o seu é da preguiça.
E na gravidez, então, meu amor?
O meu seria… Eu, às vezes, eu fico pensando, será que eu tenho muita ira dentro
Você
de mim?
Você é um pouquinho irosa.
Irosa.
É.
Irada, eu sou irada. Eu sou jovem, eu sou da galera. Não, assim… Tomada as devidas proporções. Eu não saio quebrando tudo.
Você não também. Você não vai dar um soco. Tipo, falou alto comigo, toma um soco na cara. Não.
Agora eu lembro de um dia que eu e a tia Cláudia, a gente teve vontade de quebrar um prato lá na vovó. Aí a gente pegou dois pratos como se fôssemos gregas e quebramos
e
o prato, jogamos no chão. Nossa,
aí
foi
não apareceu
tão
uma
boa.
Voz, não. Epa, quebra!
Quebra! Não é seu, quebra! Não, mas a gente fez em
saiu
consenso.
Do seu bolso?
Não saiu do seu bolso. Mas, nossa, dá uma paz você quebrar
Nunca
um prato.
Quebrei um prato. Já joguei meu telefone na parede.
Você já jogou?
Uma vez e nunca mais eu fiz isso. Porque meu pai falou, tá achando que eu vou te dar outra? Se quebrar, vai ficar.
Então, às vezes eu fico com muita raiva, assim, de coisa pouca. Eu já contei, né, da vez que eu destruí um cabo de Wi-Fi, aquele cabo de internet. Picotei ele todo porque tava soltando do meu notebook, entendeu? Então, esses acessos de raiva, assim. Se eu fosse rica, um traço que eu teria, Ia ser isso. Fiquei brava, jogo já.
Ah, eu ia chegar e falar assim, minha filha, acorda pra vida. Eu ia te dar um tapão na cara e te puxar de novo pra realidade.
É, mas antes de mais nada, voltando aí pra inveja, eu queria pontuar uma coisa que eu tenho pra mim, que não é uma opinião solitária. Sei que muitas pessoas percebem e sentem isso. Que rede social, ela atenua muito.
Atenua não, agrava. Falei errado.
A inveja, sim, que existe dentro de nós,
porque,
né?
Porque na rede social, você quer mostrar só coisa boa. A maioria, exatamente, das pessoas são assim. Tipo, viagens, olha aqui, ó.
Você não vai mostrar você se fudendo em rede social, né?
Você não vai mostrar você lá tendo uma dor de barriga. Gente, tô aqui, ó, disenteria. Você não vai fazer isso.
Então tá todo mundo muito assim. É um recorte, né? Vamos
igual,
levar
assim,
em consideração
uma
isso.
Coisa que eu senti, que eu até parei. Foi, assim, no pós-parto, né, no puerpério. Eu deixei de seguir um monte de blogueira. Porque, assim, era aquele negócio. Gente, olha, um dia pós-parto tá aquela barriga plena,
perfeita,
maravilhosa. Tá assim, gente, vamos se cuidar. Meninas, não é porque viramos mães que a gente não pode se cuidar.
Isso.
E tá lá, aí cadê seu filho? Tá lá com a babá, ela tem a
monte
a pessoa,
de, né,
pra fazer
pessoa pra auxiliar
a comida. Aí eu fiquei assim, tipo assim, pô, mas será que então eu sou desmazelada? Eu não tô… Aí isso daí me causou um pouquinho de…
gente. Rede social.
Tipo assim, ai, minha casa sempre tá limpa, gente. Uhum. E eu olhava assim pro lado…
Pris, eu sei que é difícil isso da comparação, mas a gente tem que trabalhar na nossa mente que rede social não é vida real, é recorte. Eu gosto muito da frase do artista fora de compasso que ele fala: é no offline que o bicho pega. Né?
Eu gostei disso,
é no offline que o bicho pega.
É
meu
aí
amor.
Que, no caso, eu, é aí que a mãe chora e o filho não vê.
E o filho vê, né?
Filho
e fica
vê.
Chamando
o filho vê, e aí eu tenho que pausar o meu choro e falar: oi, meu amor, tá? Mamãe vai botar guli guli rançansã pra você.
Ó, hoje a nossa dinâmica vai ser diferente. Porque nós queremos ter as nossas Pris, nossos Pris, participando do começo ao fim desse encerramento de temporada.
Sim.
Né? E por isso que vamos chamar já o nosso…
Cafezinho com a audiência.
Vamos começar com a da Ana Luísa?
Vamos. Ela mandou pra gente que ela tem inveja de quem pode treinar na academia no horário dos desempregados.
No horário de Dona Helena, né?
Que eu descobri que é o quê? Na parte que eu… Que assim, gente, o horário de herdeiro, o horário de desempregado, qual que é?
2 da tarde, meu amor.
É uma e meia, né?
Quem que faz pilates duas…
Às 4 horas.
Eu já fui bem.
Mas eu, meu amor, eu não sou desempregada, eu sou uma podcaster. E eu vou malhar no horário de 1:30 da tarde.
Você vai do verbo futuro, né?
Vou, porque eu tô esperando a academia ficar pronta. Ela vai inaugurar. E eu vou deixar Eduardo na creche. E na hora de voltar, eu já
já com a roupa da
já
academia.
Já com a roupa da academia,
boa,
entendeu? Já vou acordar, tomei meu banho, já coloquei.
Nossa,
entendeu? Que
é
aí
isso
eu já
aí.
Volto,
eu
já
quero
paro.
A minha guerreira.
E eu já vou. E eu vou tentar pegar um horário… É tranquilo que eu vou tentar filmar o meu treino.
Nossa, eu quero muito ver você com seus pezinhos assim,
um
ó, levantando.
Aqui, ó, toda tremendo, okay. Quase.
Mas você acha que pra quarta temporada do podcast você já vai ter começado? Já vai ter inaugurado?
Não sei. Falaram que vai abrir.
Quando?
Estão pensando em inaugurar em abril.
Ah, não. Aí eu acho que a gente já vai ter voltado. Aí, pra tranquilizar o coração de vocês, eu acho que abril a gente já tem retornado aí com a quarta temporada, né?
Aí eu tô, assim, nessa expectativa de amor. Esperando a minha academia.
Se bem que eu falei aqui que abril a gente já vai ter voltado. Porém, é porque a gente grava os episódios, gente, com antecedência. A gente tá gravando em fevereiro. E esse vai sair só no meio de março. Então, abril, eu acho que a gente ainda tá no nosso momento relax.
Vamos ver. No fala o que você não sabe, então. No bota o doce na boca da criança.
É relax sem ser relax, né? Como vocês sabem.
É, Duralex, relax, Duralex.
Mas voltando pro horário dos desempregados, eu, quando eu fazia o Pilates à tarde, que eu tava 100% por conta, eu montando a minha rotina, eu ia também, 2 da tarde, que de manhã fazia minhas coisinhas. Eu, gente, já admiti pro meu coração, tô tentando ficar em paz com isso. Que se não for por obrigação, eu não vou acordar 7, 8 da manhã.
Eu também não. E o Eduardo, ele puxou mamãe, ele também não acorda cedo. Então assim, eu não vou forçar ele também. Porque ele vai ter que acordar cedo quando ele tiver que trabalhar, que fazer o… o estágio o Senac. Então, tá bom, tá ótimo.
Só puxando mais uma coisinha de encerramento, você falou de academia. Você, teu perfil de academia, é a pessoa com looks de academia, conjuntinhos, ou blusão do vereador e um short?
Não, blusão do vereador e um short também não. Mas assim, eu gosto de coisa larga,
confortável.
Entendeu? Confortável. Mas eu acho que eu vou comprar uns lookzinhos bonitinhos
de academia,
sabe? Ai, vai no cabeleireiro. Entendeu?
Eu comecei a fazer, gente. Voltei pro Pilates, finalmente. Não tá no horário de herdeira, mas voltei. Graças a Deus, já tô sentindo que tá dando um grau, voltando a coluna ali pro lugar. Só que eu não sei, esse ano me deu uma vontade de fazer a musculação também. Mesmo sabendo que eu odeio.
Eu também odeio, eu vou fazer porque…
Ah, mas eu entendi o seu ponto. Só que no meu caso, eu queria uma atividade física que desse… Que eu,
mas
tipo,
não
igual
tem
Pilates,
aquele
eu
funcional,
é.
Funcional. Eu gosto também, eu vou ver outras aulas lá, o que que vai ter.
É, eu queria ser aquela pessoa… Quem mexeu no bonequinho dele do LOL, sabe? Braçudona e tal.
Ai.
Só que eu não sei se é… Eu também não sei se é do meu biotipo.
Amor.
Forçar uma parada,
amor,
né?
Amor, do seu biotipo. Você não é. Acho que só você tomando bomba. Ai. Eu acho.
Ai, eu acho que eu vou passar mesmo.
Desculpa se estou errada.
Vamos continuar?
Vamos.
Vou ler a da Luísa Ramos. Inveja de pessoas aposentadas. Inveja de pessoas que ganharam uma boa herança e puderam largar o trabalho.
Gente,
nossa.
Juro.
Qual que é o teu sonho? Aposentar.
Aposentar. Juro. Eu tenho inveja de quem… Aí vai de manhã na feira. Dá até vontade de acordar cedo.
É.
Aí acorda cedo, vai numa feira, aproveita o dia… Vida da Tia Melinha, que delícia. Vai na feira, depois ela faz o almocinho dela. Depois ela tira o cochilinho dela até de 2 até as 7 da noite. Mentira, 6 horas. Porque todas as 18 horas a Tia Melinha faz
a
oração
a prece,
dela. Mas assim, já trabalhou muito,
que a gente
já
não
se
vai
ferrou
aposentar,
muito
né?
na vida.
Você sabe disso, tira isso da sua mente. Que aposentadoria não vem pra nossa geração.
Você não
geração.
Tinha esse direito. Você não tinha.
Não, de verdade. Acho muito difícil a gente aposentar,
acho.
Assim.
Acho.
Ainda
o negócio
mais…
É, então eu ia ter que ficar rica pra poder não precisar aposentar e ter o dinheiro lá. Eu mesmo fazer minha aposentadoria.
Vamos sonhar. A gente aposentada e aposentada bem. O que você pretende estar fazendo?
Eu ia querer viajar.
Viajar?
Viajar. Mas eu também quero ter netos. Eu quero ser aquela aposentada que tem netos, assim. E tipo assim, vem cá, a vovó fez um bolo. Eu vou ser a avó do bolo.
Uhum,
eu vou querer
do
fazer
bolo
uma
de
coisa
cenoura
que eu estou,
com cobertura de chocolate.
E do bolo de chocolate também, que eu sei fazer muito bem.
Uhum.
Então assim, eu vou querer isso. Eu vou querer acordar a hora que eu quiser. Não vou querer acordar pra varrer calçada, pra arrumar casa, não.
E pagar conta na loteria,
não,
caixa.
Vai ser tudo online. Porque eu tenho minhas dificuldades com a… tecnologia, mas isso daí…
Eu te vejo uma idosa indo lá na loteria pra resolver
jamais,
coisa.
Jamais, jamais. Jamais, isso daí não. Isso daí eu falo, Eduardo, ajuda a mamãe aqui. E ele, mãe, peraí, eu tô aqui no serviço, já paga a conta pra você. É assim.
E vai ser assim que continua. Vamos agora pra do Renan Krem.
Achei chique, Krem.
Krem.
Leve inveja de quem mora na praia e posta histórias do mar balangando enquanto volta do trabalho. O leve é porque eu sei que o fogão dessa pessoa tem durabilidade bem menor que o meu por causa da marisia.
Você já viu que ele já jogou
ele já,
ali,
né, tipo, ó,
destilou o veneno,
aqui,
tá?
Meu amor.
Eu tenho inveja, mas o seu fogão vai durar menos.
Mas eu vi um vídeo no TikTok da moça num casão e ela falando: morar na praia é bom, mas tem os seus defeitos. Aí ela mostrando, tudo enferrujado.
Tudo é
dando
marisia.
Mofo.
Uhum.
Mas eu queria também morar na…
Só que
na…
tem um lance. A famosa frase, santo de casa não faz milagre. Muitas das pessoas que moram em praia… Nossa,
enjoa,
tipo,
né?
Porque eu sei que ela tá ali, tá ali a uns metros de distância, uns quilômetros. Ai, não vou ficar me preocupando tanto com ir pra praia.
Eu vi um vídeo de uma cidade, eu não sei em que país é. Depois eu vou até pesquisar. Mas que as pessoas saem do trabalho e tem um rio enorme. Que elas, assim, tipo, leva a bolsa impermeável, leva coisa, coloca as coisas dela dentro. E elas vão, entram no rio e o rio vai levando. Elas atravessam.
Nem precisa nadar, que a
não
correnteza
precisa,
vai levando.
Não precisa, já vai levando.
Onde
eu
que
achei,
é isso?
Eu não,
você viu
pesquisar.
Onde? No Facebook?
No Instagram.
Ah.
Vi isso daí no Instagram.
Será que vai passar algum dia no Globo? O Globo Repórter podia fazer uma matéria disso, né? Uma
isso,
reportagem.
Porque ia todo mundo entrando assim, pessoal lá, de
e
boa.
E deixando carregar.
Voltando ao trabalho.
Você teria coragem?
Eu não sei nadar.
Mas, ah, tá. Porque você tem que aprender pelo menos a boiar, né? É. Pra deixar o rio.
Não, mas nadar, acho que pelo menos. Porque te dá um nervoso lá, você…
Ah, não, gente. Pra quê? Cansada? Não. Aí eu não ia topar isso daí, não. Então. Eu quero chegar num conforto no trabalho, pelo menos, né? No mínimo.
Não, é saindo do trabalho.
Ah,
porque
saindo.
Porque você chega no trabalho é toda molhada, né? Você
pior
embora.
Ainda! Você quer ir pra casa, descansar, você vai ficar nadando.
É,
nada,
mas
cansa,
tá,
tá?
Um sol… Não, você não precisa nadar, meu amor. Com
você acabou de falar que você
só
tem que nadar.
Não, eu falei que eu não entraria porque eu não sei nadar. Como é que eu vou entrar num rio se eu não sei nadar? Entendeu? Você
achei
tá
muito
equivocado.
Estranho isso. Vou pesquisar pra ver do que se trata.
Você achou
que uma
estranho?
Hora você falou, você entra e a correnteza leva. Aí depois você vira e fala. Você entra e você tem
tá
que nadar.
Você tá se fazendo de desentendida, querida?
Não, eu estou falando sério. Primeiro você falou que
meu
ia entrar
amor,
no rio.
Meu amor, eles entram. Só que quem sabe nadar, não sabe nadar, vai entrar num rio, você vai morrer.
Ué, então
você
pronto.
Vem a falecer.
Então pronto, você vai ter que nadar. Pronto, não é uma coisa relaxante. Pronto, fim de papo. E agora?
Ai, nossa, você me irrita.
Vou pra próxima. De praia pra piscina. A Lígia Mesquita mandou. Invejinha de quem tem piscina em casa. Aquela coisa de chegar do trabalho cansada pra caramba e entrar na água pra relaxar. Aí eu acho jamais
nossa,
em conta.
Aí é bom, né?
Aí eu
você
topo.
Tá na sua casa, você pega o seu suquinho.
Eu, como boa patricinha,
já teve, né?
Ah, a gente morou numa casa que tinha aquela piscina… Sabe aquelas piscinas de plástico, gente?
Tipo
mais
americana,
arredonda?
Né?
É… Aquela redonda.
Os filmes do Will Smith.
É, então, aí tinha lá no quintal. E a gente entrava na piscina
Sim.
à noite,
várias
né?
Várias vezes, minha filha. Eu saía do serviço 6 horas, chegava aqui na sua casa 6h30 e já entrava na piscina.
É, ficamos muito.
Não levava nem roupa, que eu pegava a sua, né?
Lembra uma vez que a gente ficou uma ou mais de uma vez, eu, você e Lívia, a gente ficava dentro da piscina conversando ali, ó, por horas.
Eu
era
me
bom,
sentia
né?
muito Nana Helena.
Domingo,
ai,
ficar ali. E era uma piscina assim, que não dava pra você dar altos tibuns e mergulhar.
Mas era
legal.
Era uma piscina grandona.
Era
piscina...
gostoso de ficar relaxando,
era uma senhora
né?
piscina.
É, eu também acho que ela era imponente. Vamos agora pra da Marina Valadares.
Inveja de quem passou na prova prática do Detran e adquiriu a querida CNH. Ai… Eu tenho vontade de tirar, mas eu não tenho inveja de quem…
Uhum.
Mas eu tenho uma vontade, sabe? Inveja eu tenho de quem sabe fazer baliza.
É.
Né? Isso aí.
Subir uma ladeira no carro manual, sem ser o automático aí. Eu tenho
inveja eu tenho de quem, tipo assim, fala assim… É, o carro pede, ele tá pedindo. Eu não sei. Eu não sei,
mas quando você entrar na autoescola… Você vai ver disso. Agora, isso da CNH, antes de eu tirar a minha, que eu passei de primeira, tá? Por incrível que pareça. Eu tinha medo do psicotécnico. Eu falava, gente, se eu não passar no psicotécnico, que vergonha, cara. Meu Deus do céu, eu preciso passar no psicotécnico. Aí, eu passei, mas eu nem sei como que era. Eu nem lembro mais.
Ai.
E qual que é o critério que eles usam?
Eu tô querendo tirar a minha, mas tá difícil.
É.
Meu medo tá sendo muito grande.
Nesse calor, falando de carro, hoje a gente veio pra cá, gente… Aí o carro tava no sol. A gente abriu a porta, veio aquele bafo diretamente do umbral.
Sim, eu já ouvi eu cantando e o calor do umbral chegando junto.
E nem o ar dava tempo de gelar até a gente chegar aqui no estúdio.
Pelo
porque tava
menos
muito
você
quente.
Tem um ar, minha filha.
Você tem inveja?
E no meu, que furou um negocinho lá, tem que trocar. Que
tá
é,
sem
acho
ar?
Que é, tá, aham. Uhum, eu acho que é 2.000 e poucos reais, sei lá quanto que é pra trocar. Se tiver algum mecânico querendo fazer parceria…
Uhum. Ai, inveja, só puxando nesse tópico que você levantou. Tenho inveja de quem tem um amigo muito próximo, mecânico. Aquele
Nossa.
Amigo, assim, que você confia de olho fechado, olha…
Que ele não vai… Ele vai fazer o certo,
você
ó.
Vai pagar o teu amigo pelo serviço, obviamente. Mas você fica seguro que ele não vai, tipo, inventar um outro problema ou cobrar
não é
mais…
Negócio. Vai furar teu olho.
Nossa! Ou então do tipo, será que resolveu ou não resolveu? Uma pessoa que vai ali, Alana, o problema é esse aqui, é só esse aqui. Eu queria ter um melhor amigo mecânico.
Eu queria ter uma melhor amiga também, dermatologista. Tô torcendo pra Luísa se formar dermatologista, que eu vou encher o saco dela, coitada.
É, tem uns tipos de amizade, né?
Que
entra ali na categoria necessárias para se ter. Mas vamos continuar. Eu vou ler agora da Denise Pimenta. Eu tenho inveja de quem pode sair sem ter que planejar antes com quem vai deixar o filho. Essa foi pra
Meu
você.
Amor, com certeza. tudo que eu vou fazer. Eu tenho que ver, se eu não puder levar o Eduardo, eu tenho que ver… Gente, quem pode? Graças a Deus, sempre tem gente pra ficar. Mas tem hora que não dá, né? Então você não pode ir.
É porque a vida gira em torno do Eduardo,
do Eduardo,
né?
Igual quando, às vezes, a pessoa fala assim, ah, galera, tamo aqui, chega aí. Não é assim. Tem gente que funciona assim, eu não funciono.
Uhum.
Tem que me avisar com antecedência, porque até eu dar um banho, às vezes ele não jantou, Eduardo demora, entendeu? Às vezes eu tô cansada também, não quero sair aquela hora.
É
assim. E também aí quando o pessoal fala assim, ah, vamos sair pra conversar, né? Leva o Eduardo. Pô, então não vamos sair pra conversar, vamos sair pra eu ficar correndo atrás do Eduardo. É isso. Aí tem gente que não entende.
Saindo agora do tópico maternidade e indo pra firma, trabalho, tem a história do Arthur. História não, né? A inveja do Arthur.
Arthur tem inveja de quem não precisa ficar na fila do micro-ondas da firma porque almoça em restaurante e não leva marmita. Eu também tenho. Ainda mais no lugar que eu trabalhava, que era todo mundo do prédio. Eles, era só uma cozinha, tinha que ficar na fila e tinha sempre uma bendita que levava uma lasanha congelada.
Ai.
Que demora, pô, 25 minutos.
Hoje eu não levo marmita. Pô. Deveria até levar um dia, mas eu já fui a pessoa que trabalhou e fazia lasanha no micro-ondas.
Você merece um chute.
Lá na Marisa. Pô. Nossa, agora que eu tô pensando, o povo devia ficar com muita raiva,
nossa,
né? Porque
ou então,
10 minutos ali, ó.
Vai num banheiro, então já coloca sua lasanha lá. Pra quando começar o horário do almoço,
você
já tá pronta.
Você só tirar, né?
Ou você só dá uma esquentadinha.
Outra parada nesse tópico comida. Quem leva almoço com aquele cheiro muito forte de peixe misturado com temperos e tal.
Ah, isso aí eu não…
Dependendo da cozinha. Se você trabalhar num lugar que não tem uma cozinha.
Não.
Que é a sala integrada com uma… Sabe? Uma copinha.
Não, um menino que, quando eu fazia nutrição, ele levava ovo e frango cozido.
Aí.
Pra sala, ele comia na
sala.
É
isso!
Aí aquilo ali
Porra.
Dava um…
Dá um cheirão,
um
dá um marolão.
É.
Eu vou pular pra da Ana Luísa agora. Tenho inveja de quem tá sempre com a unha feita, bonita. Não sei fazer direito e não tenho como pagar toda semana. E aí, só faço em ocasiões especiais e olhe lá. Ai, Ana Luísa.
Amor, a gente tá junto nessa.
Não, mas sabe o que eu tenho inveja? De quem não rói unha, porque eu roo, né? E aí, quando eu faço a minha unha, eu gosto de fazer em casa. Quando eu faço, porque eu gosto de fazer a unha mesmo.
Uhum.
Quando eu faço semanalmente, eu percebo que ela vai ficando bonitinha, vai crescendo. E aí, ela tá feitinha, eu fico mais receosa de comer. Agora, faz muito tempo que eu não tô fazendo a unha. Então, eu tô sempre com a mão assim, ó, na boca, tirando uma
lasquinha. Posso confessar? A minha unha do pé ainda tá aqui. Eu fiz ela no Natal.
Ah, não, minha filha. Você acha que eu não percebi esse unhão de gavião seu
não.
que tá…
Não precisa também esculachar e falar detalhes.
E é francesinha, né? A
francesinha
já foi
de
a feira.
Saco. Já foi de saco.
Francesinha foi a feira. Mas unha bonita e sobrancelha feita, pelo menos pra mim, eu acho que faz uma diferença. Me faz me sentir assim, nossa.
Eu me sinto mais assim, tipo, nossa, existe uma saída pra todos os meus problemas.
Ontem eu fiz, né?
Você fez a minha sobrancelha e eu já fiquei assim, nossa, amanhã eu vou pular 1000 cordas, porque eu quero cuidar de mim.
Detalhe, que eu fiz Gente, eu fiz a sobrancelha dela, que tava em crise. E aí, eu acabei de fazer, eu falei, vai lá ver se gostou e tal. Ai, gostei. Aí, sabe o que ela falou? Eu acabei de fazer a folgada, acabei de fazer a sobrancelha dela. Virou e falou assim pra mim, minha sobrancelha nunca esteve tão bonita. Eu falei, nossa, igual agora? Não. Minha sobrancelha nunca esteve tão bonita, igual quando a… Qual é o nome dela?
Nayara.
Igual quando a Nayara Sobrancelhas fez. Eu falei, então vai lá e pede pra ela fazer.
A Nayara tá grávida, não sei nem se ela tá atendendo.
Mas ela fazia rena na sua, né?
Mas eu pedia bem leve. Porque eu não gosto nada de muito, muito forte.
Uhum.
Mas ficava maravilhoso, eu vou voltar.
Você sabe que faz um tempão quando eu tô fazendo minha sobrancelha? É porque eu… Ultimamente não. Nas últimas vezes eu tirei, aí eu mexi meio errado. Aí eu tô esperando igualar tudo de novo pra voltar.
Entendi.
Entendeu? Mas eu acho, não sei você, que a minha, quando não tá feita, ela não marca muito.
É, a minha já cresce tudo pra quanto é lado.
É.
A minha
é porque
já
o seu
tem.
Fio, ele é mais escuro, né?
É.
O seu fio. Eu acho a sua sobrancelha linda. A cor, o desenho dela, assim, ó. Tirando a vez
eu
que você
linda.
Fez ela na gilete, ficou de palhaço. Aí, deixou a desejar.
Não,
Pri, você sabe que deixou
deixei,
a desejar.
Deixei. Errei com a moleca. Vou ler da Yasmin Silveira. Eu tava sentindo muita inveja de quem era Pri apoiadora. Hoje minha inveja acabou, acabei de assinar e me tornar uma alma perfumada.
Uma salva.
Parabéns, seja muito bem-vinda a esse clã que tanto te ama e te quer bem.
É muito bom, tá? Imagina só. Você fica 50 vezes mais inteiradas nas nossas Sim. histórias. Entendeu? Porque tem mais de 50 episódios.
É, então, assim, é muito bom. A gente não é querendo ser… Não tô querendo não me achar.
E nem influenciar ninguém. Mas eu não sei vocês.
Nós somos bobas e nem inocentes. Mas…
Eu vou agora com a do Anderson. Eu queria ser uma alma perfumada igual a Tia Melinha. Mas eu sou mais pri igual vocês. No bom sentido, é claro. No ótimo sentido, né? Porque assim, Anderson… Vou ser bem sincera, eu acho que se a alma perfumada deve dar uma canseira,
Ai,
né?
Ai, deve. Ontem, o que a Tia Meleca falou? Que eu falei, ah, não vem com parábola, não. Por favor. A gente foi falar alguma coisa, ela já veio, nossa, não sei o quê. Chico, Amélia, dá um tempo. Eu quero reclamar, eu quero
bater meu dedinho
meu
e falar um palavrão.
De ser um ser humano imperfeito.
É ser humano. Gente, posso abrir um parênteses?
Pode.
A gente tá gravando aqui no estúdio, né? E o estúdio, ele é mais fresco do que o antigo. Saudades do quartinho, né?
Eu não tenho, não.
O quartinho
Mentira,
a gente
eu tenho.
Ficava…
Foi onde tudo começou.
No forno. Só que aqui no estúdio, como é só a voz que a gente tá gravando, tem que dar uma desligadinha no ar. E a Raíla, gente, eu tô olhando pra cara dela, ela tá parecendo…
Desintegrando.
Aquela pessoa que vai
sabe
assim,
a
ó…
a casa de cera
a
que ela vai derreter.
Você tem uma… Você sua muito mais do que eu,
muito,
não é?
Mas sabia que foi depois da gravidez que eu fiquei assim?
Você é muito calorenta. Eu sou friorenta ao extremo, eu admito isso. Mas a Raíla é muito calorenta. E eu tô olhando aqui pra cara dela, eu tô vendo, gente, o brilho. É o brilho do teu olhar.
Pelo menos eu sou uma pessoa que brilha muito.
Pode fechar o parênteses.
Vou continuar com a da Sabrina Weber. Ela tem inveja de quem consegue dormir ouvindo música. Então ela tem inveja do Eduardo. Porque o Eduardo ouve Mundo Bita pra dormir.
E ele dorme, né?
Dorme. Ou então, aquela. Eu boto a tela preta no YouTube com uma musiquinha. A maioria tá sendo essa agora. Quando
Sons
ele era mais
pra
novinho.
Dormir.
Aí ele dorme. Menina, ele já vira. Quando eu coloco na tela preta, ele já vira, já pega minha mãozinha,
ele
faz carinho.
Ele já entende que é o momento
que
de
é a hora
sono,
de
né? É bom que
eu também.
Isso
eu tinha
com
até
ele.
Uma playlist antes que eu ficava escutando pra dormir. E eu conseguia dormir com música de boa.
Não, eu consigo dormir com qualquer coisa. O som da Maquita tá
aquela,
tocando.
Aquela botava naquela rádio antiga que eu esqueci o nome. Começava.
I know it.
Eu adorava essas músicas.
É boa. Não, eu durmo com qualquer coisa, mas eu tenho inveja de, tipo, juntando uma atividade com a outra, de quem consegue trabalhar ouvindo música. Eu não consigo. Não consigo real. Do tipo, tá escrevendo e ouvindo
Porque
a música.
Porque aí eu fico prestando atenção na música.
É, o nosso cérebro não foi condicionado pra isso, gente.
Igual
nosso
hoje,
cérebro
a gente
millennial.
Fazendo o… Né, quando a gente tava fazendo roteiro e vendo televisão… Eu, do nada, já comecei a prestar atenção na televisão.
É. Não, mas se fica uma televisãozinha baixinha, num fundo, assim, eu consigo concentrar. O meu problema é o fone de ouvido, igual quem trabalha ouvindo podcast. Minha filha, não rola
comigo,
gente.
Eu ia começar
a
escrever tudo que tá o que eu tô ouvindo.
É, Pris, vocês ouvem. Vocês nos ouvem em que momento do dia? Realizando qual atividade? Conta pra gente. Porque eu, quando eu ouço um podcast, eu tenho que estar fazendo, tipo assim, arrumando uma casa.
Entendi.
Que é um serviço mais automático nesse sentido, que você Sim. não precisa ficar prestando muita atenção.
Entendi.
E aí eu ouço o podcast. Ou a caminho do trabalho.
Tem muita
entendeu?
Gente que escuta a gente na academia.
Na academia. Né? Na academia eu escutaria.
Eu
Boa!
Também.
Tá Agora vendo? Eu acho que. Ah, mas Pilates não dá, porque Pilates, o exercício é. Não é assim, do tipo, 20 minutos na esteira. Que dá pra você ficar ali ligado, entendeu?
No Pilates senão, não vai dar, não. Vai cair o fone.
Agora, uma coisa que eu tenho feito quando eu vou pro trabalho, retomado o hábito da leitura. Garota urbana, tá? Entro no metrô
eu não
e
consigo.
Vou lendo meu livro.
Eu não consigo.
Não,
eu
mas
passo mal.
Sabe o que eu ia falar com você? Que eu também passo mal se eu leio ou mexo no celular. Tipo, dentro de cidade, vai fazendo muita curva. O meu problema é com curva, igual o Serra das Araras.
Nossa.
Descer a Serra das Araras mexendo no celular, jamais.
Me enjoa na hora.
Agora, se for linha reta, não me enjoa. Não me enjoa, tenta
eu
isso.
Eu vou tentar.
É.
Vou ter que viajar pra poder tentar, né?
Isso. Mas vamos continuar?
Vamos.
A Lu Pimentel mandou pra gente que tem inveja de quem tem um marido, namorado, uma pessoa que cozinhe pra ela, mas que cozinhe bem, né?
Gente, nós temos.
É, graças a Deus, eu dei. Obrigada, Senhor, pela graça alcançada.
Pedro e André,
André gosta de cozinhar.
Pedro também. Pedro faz um monte de
coisa. O Pedro, não lembro se foi recente, mas
foi
ele
recente.
Entrou, né? Numa
Sim.
pira do tipo, ver receita.
Não, e ele pesa. Ele tem a balança que ele pesa. Agora até estragou a balança.
Ah, poxa vida.
Quer dar uma balança pra ele de aniversário? Ele vai
no
adorar.
Dia que ele fez o hambúrguer, ele pesou, né?
Ele pesa.
E ficou
ele
gostoso
faz tudo,
pra caramba.
Ele faz tudo. Esses dias, o que, que ele fez? Um misto quente diferente, que é um nome.
É.
Que é um jacan que…
Croque Monsieur.
Croque Monsieur. Ele fez Croque Monsieur.
Tem o Croque Monsieur e tem o Croque Madame. Tem um que eu quero
que
fazer.
É o Croque Monsieur.
Eu vi em algum lugar que é tipo um misto, mas ele tem um buraco no meio e você coloca o ovo. Joga o ovo ali.
Gostoso.
A cara é muito boa. Eu vou pedir pra produção executar. Vou falar, produção, o que você acha de fazer? Entendeu?
Aí. Você já tá jogando em direto. A produção já tá aqui, ó. Ouvindo.
Minha mãe, falando de cozinhar bem, minha mãe teve um dia, faz um tempinho, acho que foi da. Sem ser essa vez, a outra que eu vim. Ela fez um peixe que
e
parecia
não me chamou,
uma.
Né?
Que parecia.
Não me chamou.
Ficou tipo uma muqueca mesmo.
Que delícia.
Cara, foi um dos peixes mais. Eu falei, mãe,
que
sabor é esse?
Aí,
tudo
vamos fazer,
tinha
vamos,
sabor.
Vamos falar com a tia Melinha pra
sabor.
Gente abrir um negócio de marmita.
Nossa. Ah, ela falou isso. Acho que alguém deu a ideia. Eu não quero ficar fazendo todo dia comida, não. Porque a marmita, você tem que fazer muita comida.
Dá trabalho.
É, dá trabalho. Mas enfim, esse peixe, essa peixada que a minha mãe fez… Muito eu comi, bom. Rezando, eu falei, caraca, que peixe gostoso.
É, mas agora só um comentário. Se diz tanto alma perfumada e não me convidou. Ah, Raíla, você é como uma filha pra mim. É, cadê a muqueca?
Boa,
tá
joga
bom?
Na
fica,
cara dela.
Fica, né, fica essa dica.
Vamos pra última do nosso cafezinho com a Daíve na Leite?
Ela falou que tem inveja de quem aprendeu a tabuada.
Eu?
Gente.
Você tem inveja de mim, Ivna. Eu era rata de tabuada, tá?
Não, eu sabia todas. Quando a vovó ensinava pra gente… Quem não sabe, gente? Quando a gente… Vovó era professora, né? E também, quando a gente fazia alguma coisa… Muitas das vezes…
Uma
o
malcriação,
castigo,
né?
Né? O castigo não, né? A lição… Era assim, você só vai sair daqui quando eu quero a tabuada do 2, do 3 e do 4. E ela tomava a tabuada da gente. Então eu sabia. Mas assim, hoje em dia, tô meio debilitada. Tenho que contar no dedinho. Se você me falar rápido, eu fico nervosa.
É, nossa. Eu fiquei pensando, né, a gente deixou de fazer conta mental. Agora é tudo na calculadora. Às vezes eu somo 2 mais 7 na calculadora.
Pra,
eu falo, Alana,
poder,
pelo amor de Deus,
né?
Cara.
Mas a tabuada, assim, você fala assim, ah, não sei…
Gente,
8 vezes 9.
Eu sempre amei quando a vovó falava, vamos tomar a tabuada. Eu ficava aquele
nervosa.
Momento, meu Deus, a tabuada.
Com certeza o meu mini bigode suava.
Qual que era a tua despreferida?
Despreferida? 6, 7, 8.
A tabuada. Eu acho que a mais, pra mim, não sei.
Eu posso falar da minha preferida.
Ah.
Do 5. Do 5.
Eu gostava. Eu acho que a mais difícil fica entre 7 e 8. 7 e 8. Chega ali no 7 vezes 6, já dá uma confusão.
Aí
entendeu?
Você já reza um Pai Nosso e fala assim: vamos manter calma nessa hora.
Ah, finalizamos o nosso cafezinho.
Finalizamos.
Foi bom,
né?
Passou rápido,
Nossa.
Né? Passou voando, gente.
Eu me senti um pouco assim: eu não sou eu que tenho inveja. Nessa vida, nossos peixes também, né, tem essa invejinha junto com a gente.
É, olha só, todo mundo… Cara, a gente tem que ter ciência. Às vezes a gente vai sentir, e é bom a gente se estudar, falar por que, que eu tô sentindo inveja disso daqui? O que que tá me causando esse
mas
sentimento?
Mas são invejinhas, assim, eu acho que aceitáveis aos olhos do pai.
É, mas vamos falar que às vezes, eu não tô julgando não, gente. Às vezes você vai, você se pega sentindo inveja de uma parada. Não de desejando mal, mas do tipo, ai, eu queria ser igual ela, de ter isso, de ter aquilo. Então assim, tem um fundo ali que você precisa saber de onde que tá, né? De onde
Verdade.
Que tá vindo. Mas enfim, nosso cafezinho foi muito gostoso. Achei as invejas totalmente aceitáveis.
Também.
Concordei com várias aqui, não vou ser hipócrita. Em vários momentos senti invejas que vocês sentiram, Pris. Mas agora chegou a hora dele, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, quem começa?
Posso começar?
Nossa! Eu vou começar, pode?
Por que que você tem que começar?
Porque eu quero! Você sempre
eu
começa.
Eu também quero. Não, então você
vai,
sempre...
começa.
Não, agora começa você.
Eu vou falar... Gente, meu Deus, Volta Redonda. A gente às vezes esquece. Que cidade quente.
É muito
aqui,
quente.
Aqui, agora
é
que eu sou uma pessoa da cidade grande... Não, mas eu falando sério. A gente volta pra Volta Redonda, eu falo, caraca, aqui parece que a gente tá numa estufa.
É muito
meu
calor.
Meu Deus, a minha pele, tipo, fica mais… Você sente que sua pele tá meio calangosa?
Ah, minha filha, sempre.
Ah, nossa, eu tô com duas espinhas também aqui terríveis, tenebrosas. Mas enfim, Volta Redonda tá muito quente
muito
nesses
quente.
Últimos dias. Vai pro seu.
O meu momento é que eu não vejo a hora… Da gente acabar as gravações pra comer a costela que o tio Miguel tá fazendo.
Ah, verdade.
Eu já tô pensando.
Ele acordou cedo, tá? Pra fazer a costela.
Olha só.
Acordou cedo. E tá gostosa, tá macia, que
tá.
Ele deu um pedacinho, né?
Aí eu até falei pro Pedro. Falei, Pedro, compra pão de alho pra trazer. Pra não falar depois, nossa, vem almoçar na casa dos outros e não traz nada. Falei, traz uma mantiqueira.
Ah, não precisava trazer,
não,
porque tem coisa pra caramba
mas
lá.
Mas é, um pão de alho combina com tudo. A tia Melinha até falou, pão de alho combina? Eu falei, tia Melinha, pão de alho, meu amor, combina até com sorvete.
É, nossa, não, aí você forçou pro like.
Não forcei, não forcei, não.
Nossa.
Não surfei, não.
Encerramos.
Encerramos.
Vamos para os nossos recadinhos finais. Lembrando, mais uma vez, que esse é o último episódio da terceira temporada do Dona Helena Podcast. Faremos aí essa pausa, voltaremos em breve. Fique ligado nas nossas redes sociais, no caso, no nosso
acho você
Instagram.
Tão apresentadora falando assim, acho chique.
Qual que é o nosso Instagram, Pri?
Arroba Dona Helena Podcast. Nossa, eu fui abrir a boca agora, deu um barulho
deu um
na minha mandíbula, meu maxilar.
Agradecendo a companhia em mais uma temporada, que foi muito boa.
Muito boa,
gostamos
muito obrigada.
Muito.
Todo esse amor caloroso.
Que a gente compartilha é muito bom.
Muito
Parece
bom.
Que a cada semestre, a gente vai fortalecendo ainda mais
Sim.
essa união, esses nossos laços.
Unidos venceremos.
Compartilhe também, comente o que você achou utilizando a hashtag…
Dona Helena Podcast.
E é isso, gente. Um beijo e até breve. Beijos!
Um beijo…
Ah, para com isso.
Um queijo e uma manteiga.
Não tem graça.
Não tem graça, mas eu, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, meu amor.